Bom, o assunto que nós vamos abordar agora, ele diz respeito a uma sugestão e ao mesmo tempo acompanhado de uma denúncia feita pela comunidade, de um modo geral, pelos nossos ouvintes. Um morador denunciou um caso de um paciente com tuberculose que reside num bairro aqui de Lagoa e estaria se recusando a fazer o tratamento e tomar os devidos cuidados. Nós convidamos para fazer parte do programa e gentilmente atendeu o nosso convite o secretário da Saúde, Eloir Morona, que está acompanhado da Gabriela Pomatti, para que a gente possa tentar entender um pouquinho mais esse processo. Como vai, secretário? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Espero que todos estejam bem depois dessa noite que teve um pouco de vento, né?
Verdade.
Se desenhava um temporal na região. Espero que todos se encontrem bem.
Que bom. Gabriela, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço.
Pois é. Em relação a essa denúncia, secretário, já era de conhecimento? Realmente esse fato está acontecendo?
Paulo, nós temos muita dificuldade no tratamento de alguns pacientes que fazem uso do nosso SAI, do Serviço de Atenção Especializada, né? Tanto na área do HIV, como também da tuberculose, hepatites. São doenças, digamos assim, ou infecções que precisam de um tratamento prolongado, tempo bastante longo de tratamento, e que as pessoas, às vezes, acabam, por várias situações, não concluindo o seu tratamento, né? E quais seriam essas situações? Às vezes as pessoas são ligadas ao consumo de drogas, são pessoas que são dependentes químicos, são pessoas que não têm morada fixa, são pessoas que realmente não querem fazer esse tratamento, né? Então a gente tem muita dificuldade, é bastante grande o número de pacientes que a gente faz o diagnóstico, a gente corre atrás, a gente faz todo um esquema de medicamentos, né? E a pessoa inicia o tratamento e, de repente, simplesmente abandona. Quando essa pessoa abandona o tratamento e a gente sabe onde ela mora, né, a gente faz um trabalho bastante especializado, né, que é a terapia de dispensação observada. Ou seja, você vai na casa do paciente com a medicação, entrega a medicação na mão do paciente, pede para ele tomar, e fica olhando ele tomar, para você ter certeza. Então, até isso a gente faz. Só que muitas vezes, quando a pessoa realmente não quer fazer o tratamento, você não encontra essa pessoa nem para ficar observando ela fazer a tomada da medicação.
Nem o sistema de criança, porque isso aí é coisa para lidar com criança.
Mas a gente faz isso, para você ter uma ideia de como é complexa a situação. A gente lança a mão de vários artifícios, como brindes, como alguns benefícios para que as pessoas possam vir. E aqui eu acho um fato que aconteceu numa cidade vizinha, que foi relatado numa das reuniões, né? As pessoas podem até achar engraçado, mas na verdade não é, ela é muito triste. Uma pessoa que tinha que fazer esse atendimento, essa medicação, né, assistida, tomar, ver, as pessoas deveriam ver, acompanhar ela tomando a medicação, ninguém conseguia adesão, porque ele era uma pessoa etilista, um alcoólatra, aqueles inveterados, né, e aí o que o secretário da região conseguiu conversar com o bar, perto da casa do cara, deixou a medicação para o cara e pagou, diz, ó, a primeira cachaça do dia está paga, desde que ele tome a medicação. Então a pessoa ia lá, tomava a medicação e depois ganhava a cachaça do dia. Então assim, são situações extremas que a gente está sujeitos a passar, para que a gente possa dar aos nossos moradores de Lagoa um certo conforto, né? Mas às vezes nem isso é o suficiente, porque as pessoas se recusam, somem, desaparecem, e você, quando encontra, já está em estado bastante, bastante adiantado, como é casos que aconteceram aqui em Lagoa Vermelha.
Lamentável. Gabriela, vocês conheciam esse caso já? É de conhecimento da secretaria?
Sim. Não vamos falar em específico dele, tá, Paulo, para a gente não expor, enfim. Porque, assim, os cuidados têm que ser de modo geral, né? Toda pessoa que tem uma tosse persistente, as pessoas têm que cuidar, né? Não ficar tão próximas até essa pessoa investigar, né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Então, assim, falando de modo geral, né? Todos os pacientes, então, que têm tosse persistente, que investigam a tuberculose e que têm um resultado positivo, eles têm todo o amparo lá no nosso serviço. Né? Lá a gente então faz o atendimento médico, faz o controle mensal. O tratamento da tuberculose, ele é longo, Ele não é um tratamento tão fácil assim, porque são aquelas medicações. Às vezes, no início, até a pessoa se adaptar, pesa um pouquinho no estômago. Então, a gente tem que estar meio que sempre de olho, né, que essa pessoa não desista. Não adianta fazer 5 meses, não adianta fazer 1 mês. A pessoa vai melhorar, às vezes, com 1 mês de tratamento, mas ele tem que ser até os 6 meses. Então, é essa a nossa resistência, de modo geral, dos pacientes, né?
Usando esse relato do secretário, Gabriela, ele pode se recusar? A pessoa pode se recusar a fazer o tratamento?
Na verdade, a pessoa, ela é dona do corpo dela, né? Nesse caso, infelizmente, é uma doença infecto-contagiosa, né? E ela acaba interferindo...
Eu vou pedir para te levantar um pouquinho.
Ela acaba interferindo nas outras pessoas.
Aí é que está o detalhe.
Né? Só que a gente não tem nada assim palpável, digamos assim, para a gente fazer... Né? Além da orientação, da sensibilização dessa paciente, desse paciente, e orientar as pessoas de convívio, então, que evitem se essa pessoa não estiver tratando. Mas uma coisa que eu quero frisar, a partir do momento que a pessoa tem um diagnóstico e ela começa um tratamento, ela transmite apenas por mais 15 dias. Posterior a isso, ela vai continuar o tratamento até os 6 meses, mas ela não vai mais transmitir. Então, é isso que eu quero também que as pessoas fiquem atentas, que não é porque a pessoa teve o diagnóstico que ela precisa também se isolar os 6 meses da comunidade. Né? Então, as pessoas que cuidem, quando elas percebem, em qualquer pessoa de convívio ali, que tem uma tosse persistente, que passa de 3 semanas... procurar, ó, vamos procurar um médico, vamos procurar um exame. Né? Então, a gente acha, às vezes, que a tuberculose não existe mais, mas ela existe.
Quando esse paciente, daqui a pouco, se recusa a fazer o tratamento, começa a colocar em risco outras pessoas, pode ter algumas consequências para ele ou não existe isso?
Ele pode transmitir essa doença, por isso que a gente orienta as pessoas que têm contato, né? A gente já pega um nome, faz uma lista e faz um exame que se chama PPD, que é uma prova tuberculínica, que também é realizada no SAI, que é para saber se a gente teve contato com a tuberculose. Porque, Paulo, nem sempre quando a gente tem contato, a gente desenvolve a doença, tá? Nem todo mundo desenvolve. Geralmente se desenvolve a doença quando a pessoa está debilitada, tá? Então, eu posso ter tido contato, eu posso ficar anos com essa bactéria latente. Pode ser que eu nunca desenvolva a doença, como pode ser que em algum momento eu desenvolva. Então, a gente faz o PPD para pessoas que tiveram contato, que não têm sintomas, e se elas positivarem para esse exame, não significa que elas estão com tuberculose, isso a gente deixa bem claro, significa que elas tiveram contato e elas vão fazer um tratamento profilático, que a gente chama ILTB, para evitar que ela desenvolva a tuberculose. Então, bem claro, não tem tuberculose, mas teve contato.
Mas essa pessoa não pode ser responsabilizada.
Eu compreendi tua pergunta. Você lembra, Paulo, durante a pandemia, das pessoas que saíam, faziam, que deveriam estar isoladas, a gente ia com polícia, e acabava dando em nada, né? Porque não temos esse poder. Por exemplo, esse paciente que se recusa a fazer o tratamento, o que nós, tá, vamos acionar a justiça vai mandar prendê-lo. Ele é pior preso do que solto, porque aí num ambiente confinado, né, a possibilidade de transmissão ele é muito maior do que em ambiente aberto. Outra coisa que é bastante importante a gente falar da facilidade que está tendo hoje, né, esse exame que a Gabriela falou agora, o PPD, é um exame bastante complexo, né, que até algum tempo atrás nós tínhamos que mandar para Passo Fundo para fazer esses exames. A pessoa tinha que ir para lá, então já estava com uma resistência de fazer procurar o primeiro atendimento, o tratamento, e ainda mas tinha que ir mais a Passo Fundo para fazer. Hoje nós fizemos em Lagoa esse tratamento.
E é SUS?
É SUS. SUS, a gente faz em Lagoas, pelo SUS, então é um exame que tem um cunho preventivo, né, muito importante. A gente pega, geralmente a gente faz um rastreio, né? Se positivo um paciente, a gente faz um rastreio dos contatos, a gente traz contatos para fazer, se eles estão assintomáticos, a gente traz para fazer esse PPD, justamente para saber se teve contato, né? Se teve contato com a tuberculose em si, né? Para fazer então uma profilaxia, como a Gabriela falou, para que não desenvolva a doença. Então o trabalho é bastante difícil de se fazer, mas ele foi facilitado, né, na medida em que nós trouxemos, a gente conseguiu trazer ferramentas, né, para dentro do nosso município, para que a gente possa fazer o diagnóstico e o tratamento aqui, faz tudo aqui, né? Não tem necessidade. Ela está hoje muito mais fácil de fazer. Antes nós tínhamos que deslocar para uma unidade mais retirada, porque só lá fazendo o tratamento. Depois tinha que pegar todos os contatos, levá-los a Passo Fundo, agendar. Às vezes chegava lá, dava algum problema, não dava para fazer o teste naquele dia, tinha que retornar. Hoje não, a gente faz tudo em Lagoa Vermelha.
Bom, Gabriela Pomatti, até pelo relato de introdução do secretário, dá para chegar à conclusão que não é um caso isolado. Então tem outras situações em que o paciente se recusa praticamente a fazer a
Isso em todos em todas as doenças que a gente tem, né, Paulo? Como mesmo uma pessoa hipertensa que se nega a tomar o antipertensivo, um diabético que se nega a usar a insulina, né? Então não é uma questão isolada.
E
claro,
tratamento
que assusta,
gratuito, né?
Tratamento gratuito, então a pessoa, ela consulta no SAI, ela faz o acompanhamento, ela retira a medicação, então ela tem todo o suporte, mesmo ali no nosso setor. Então, só para deixar bem claro, quem tem sintomas, o diagnóstico é por escarro, tá? Ou raio-x, uhum. E quem não tem sintomas que teve contato, a gente faz o PPD, então a gente não faz o PPD para pacientes que estão com sintomas. Então, tem todo esse rastreio que a gente tem que fazer, que é complexo. Então, assim, as pessoas têm dúvida, procurem um atendimento, procurem lá para a gente conversar, liguem, né? Que é como a gente deixou claro para essa situação em específico. A gente vai dar todo o aporte para quem teve o contato. Ninguém está livre, né? Daqui a pouco, se a gente faz, principalmente nós que trabalhamos, a gente também provavelmente já teve contato, né? Só que como nós trabalhamos com isso, a ILTB ela não cabe tanto, porque a gente acaba tendo vários contatos durante a vida, uhum. Né? Então, assim, a gente está tentando evitar que essas pessoas venham a desenvolver a tuberculose.
Hoje,
né? Então, em específico, foi um paciente ali, certo. Mas essas pessoas tiveram o contato, não que elas estão com tuberculose.
Pois é, e até para a gente entender, aqui em Lagoa Vermelha, qual é que é a situação do número, né, de pessoas com tuberculose?
Aproximadamente a gente tem 10 pessoas, né? E a maioria está fazendo tratamento certinho, né?
Dá para dizer que é uma região da cidade ou não?
Não. E elas não estão transmitindo, né? Então é isso que a gente quer deixar a população tranquila, né? A gente tem essas 10 pessoas, mas elas estão fazendo tratamento, já passaram os 15 dias de transmissão e vão finalizar com 6 meses, né?
Sintoma principal?
Tosse, emagrecimento, tem a sudorese noturna, que é quando a pessoa começa a suar à noite, ela começa a ter falta de apetite e fraqueza. Ela emagrece muito, né? Ela vai perdendo peso sem muita explicação. Então, com essa tosse persistente de 3 semanas para mais, porque não adianta a pessoa vir tossindo 2 dias, sim, por um quadro alérgico, querer fazer um escarro, né? Então, a pessoa tem que observar. Já durou mais de 3 semanas, procurar o atendimento.
E todas as idades, a princípio?
Sim, todas as idades, tá desde atingindo. Pequenininho, bebezinho, eles podem sim se transmitir.
Mas da nossa realidade aqui?
Adultos.
A maioria adultos.
Isso aí.
E é importante falar também, Paulo, que esse diagnóstico inicial, né, ele pode ser feito nas unidades básicas de saúde, não necessariamente no SAI, né? O tratamento depois em si, assim, o tratamento mais avançado e o acompanhamento, sim, ele se dá lá no SAI. Mas o diagnóstico inicial ali, ou a suspeita, ela pode ser levantada dentro da unidade básica de saúde. Então, se você que está nos ouvindo aí está com uma tosse persistente há mais de 3 semanas aí, é interessante você conversar com o seu médico da unidade, explicar para ele, né, que ó, tô tossindo já há tanto tempo, né, não perdi o apetite ou não, ele vai pedir uma série de exames, até porque quando a gente fala numa doença tão grave como essa na rádio, de certa forma mexe com as pessoas, né? E é normal que a gente sente lá na ponta isso, a gente sente lá na unidade básica uma procura muito grande. As pessoas ficam, né, bastante
impressionadas.
Exatamente, então, né? E a gente sabe do alcance que tem a tua Rádio Cacique, né? Então as pessoas ouvem isso aqui e começam, tenho que procurar. Então, assim, ó.
Ou, eu vi o fulano tossindo já faz dias.
Exatamente. Então, de repente, conversar, né, com o seu médico, ver se faz uma avaliação prévia, né? De repente, ver ele vai auscultar o seu pulmão, vai fazer vários exames ali para fazer. Até porque as pessoas, de repente, precisam. Ah, graças a Deus não tenho, né?
É isso aí.
Ou tenho, e graças a Deus tem tratamento e vou ficar bem. Né? Então, é muito importante que a gente faça esses diagnósticos aí.
Interessante a época do ano, né, Gabriela? ser agora, verão praticamente.
Na verdade, a gente tem casos de tuberculose sempre, Paulo.
Não tem uma época do ano que daqui a pouco possa ser.
É isso aí. Queria também aproveitar o espaço para falar sobre a transmissão, que é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida.
Isso. E já orientar também essas pessoas, porque eu estou vendo bastante perguntas. E agora, o que fazer então? A princípio o quê? Procurar se distanciar, né?
Isso mesmo. Se teve contato, procurar se distanciar. O contato tem que ser bem próximo, né? Então, assim, aperto de mão, abraço, beijo não transmite. O que transmite é quando a pessoa tosse e os bacilos, eles saem pela saliva. Então, ele é bem específico. A pessoa tem que tossir na tua cara, vamos dizer assim, ou num ambiente fechado, né? Então, quando tem ventilação, é muito difícil, né? Porque o bacilo não chega a contaminar. Então, isso que a gente queria deixar bem claro, que as pessoas acham que apertou a mão já transmitiu a tuberculose, não é assim, né? E a pessoa tem que estar sem o tratamento, porque se ela estiver com o tratamento, né, passou de 15 dias, ela não transmite mais.
Quando a entrevista à secretaria é direta, sim, o pessoal entende melhor, né? Às vezes é usado muito termo técnico, a população não entende. Agora é direto, então ficou bem claro a situação de contágio.
A gente tenta utilizar os meios de comunicação para tentar colocar de uma forma bem direta a importância desse tipo de prevenção e tratamento, né? Que muitas vezes, né, a cura ou o tratamento ou o diagnóstico está nas mãos do poder público. Mas muitas vezes não, né? Depende da pessoa querer fazer o tratamento, né?
Parece um absurdo, mas é a realidade que a gente
está conhecendo hoje. Mas é a realidade. E é uma realidade que não é só em Lagoa Vermelha. Assim, a gente faz treinamentos seguidos, assim, tem... eu gostaria de enaltecer a questão do SAI, da Lagoa Vermelha, faz treinamentos assim, muito seguidos para estar sempre com tecnologia e conhecimentos de ponta para poder transmitir para a nossa população. E nesses treinamentos a gente ouve relatos de outros municípios, né? E a situação só muda o endereço, né? A situação é a mesma.
Que bom, acho que foi bem produtivo. Eu tenho vários relatos aqui de pessoas que inclusive disseram, olha, passamos por isso na família, não dá para brincar. Alertas nesse sentido que são bem importantes. Muito obrigado, Gabriela, pela participação de vocês aí.
Obrigada pelo espaço. Então, se o pessoal tem dúvida, pode ligar nas unidades, pode ligar para nós. Não vamos também sair, né, no desespero, tem coisas bem específicas da transmissão, enfim. Mas assim, o pessoal ficar em alerta, tem que saber que existe a tuberculose, que ela está aí e que ela tem cura, tem tratamento.
E que não dá para brincar com esse tipo de doença também, né? Obrigado, secretário. Bom
trabalho. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade, né, de levar a tantas pessoas, né? Às vezes a gente consegue transmitir informação para uma, duas, 10, 15, mas através da tua rádio é que a gente transmite para milhares ao mesmo tempo.
Que bom. Obrigado a participação do secretário da Saúde, Eloir Morona, acompanhado da Gabriela Pomatti, para falarmos sobre esse assunto que foi levantado exatamente através dos nossos ouvintes.